Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, neste sábado, 18 de janeiro. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano uma delegação da Fundação Católica de Verona, muito ativa nos âmbitos sociais. No seu breve discurso à delegação, o Santo Padre falou da alegria de encontrá-los no início deste ano em que celebramos o Jubileu da Esperança. Juntos, peregrinantes in spem, caminhar como peregrinos no mundo, destacou, nos lembra que não somos seus proprietários, mas seus guardiões. Francisco acrescentou que isso diz respeito a todos nós. Somos chamados a cuidar da casa comum que o Senhor nos confiou, ou seja, a cultivá-la e preservá-la de acordo com uma regra sábia e respeitosa. O termo economia significa exatamente isso, uma sábia administração da casa. Nesse sentido, sublinhou o Papa, a Fundação é ativa em muitos campos sociais, recordando que teve o prazer de conhecer as iniciativas de solidariedade, de apoio ao trabalho voluntário e à formação cultural e profissional aos quais eles se dedicam. Um elogio especial às iniciativas de apoio às famílias e aos jovens em cooperação com a Diocese de Verona.
A interdependência e a generosidade del vostro operato è coerente col nome della fondazione che rappresentate, cattolica.
A desenvoltura e a generosidade do trabalho de vocês são coerentes com o nome da fundação que representam, católica. Portanto, eu os encorajo a seguir em frente, fazendo o bem sempre e a todos.
Fare del bene sempre, perché la costanza premia chi opera con fedeltà. E lo sapete bene, nel campo delle assicurazioni. Fare del bene a tutti, cominciando...
Fazer o bem sempre, porque a constância recompensa aqueles que trabalham fielmente. Vocês sabem bem disso no campo dos seguros. Fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados, de acordo com a doutrina social da Igreja, que vocês testemunham em tantas obras de caridade. Francisco sublinhou então que não nos esqueçamos de que o dinheiro rende mais quando é investido para o benefício dos outros. Caso contrário, ele envelhece e pesa no coração, tornando-o duro e surdo à voz dos pobres.
Quando mettiamo la ricchezza al servizio della dignità dell'uomo, non possiamo che averne guadagno sempre. Promovendo il bene comune. Infatti, si migliorano i legami della società.
Quando colocamos a riqueza a serviço da dignidade humana, só temos a ganhar. Promover o bem comum, de fato, melhora os laços da sociedade da qual todos participamos. Enfim, o Papa fez um pedido aos presentes. Diante das emergências educacionais e de trabalho, eu os exorto a renovar continuamente sua confiança na providência de Deus, que guia a história com amor, chamando-nos a construir o futuro de acordo com a justiça. Na manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia, por ocasião dos 25 anos de fundação. De fato, o jubileu do ano 2000 foi a data da criação desta fundação, que ajuda não só financeiramente, mas em vários âmbitos, os jovens que prestam serviço ao Papa, assim como aos seus familiares que os acompanham.
Il vostro prezioso impegno, infatti, deve essere sempre animato da uno spirito di fede, di carità, perché aiutare la Guardia Svizzera Pontificia significa sostenere il successore di Pietro nel suo ministero nella Chiesa Universale.
Seu precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e caridade, disse o pontífice. porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o sucessor de Pedro em seu ministério para a Igreja Universal. E eu também sou pessoalmente muito grato pelo serviço fiel dos guardas. Em seguida, destacou: ao longo do tempo, o trabalho da Guarda Suíça mudou muito, mas seu objetivo continua sendo sempre o de proteger o Papa. Ao se referir às atividades da Fundação, Francisco recordou as várias maneiras e áreas envolvidas no apoio à Guarda Suíça. Em primeiro lugar, atua em prol das famílias, especialmente na educação e na formação de seus filhos em instituições educacionais apropriadas. Além disso, continuou o Papa, a Fundação fornece os meios para garantir melhorar e atualizar o profissionalismo e os métodos de trabalho, com equipamentos e infraestrutura. Além disso, disse ainda o Santo Padre, vocês fornecem uma assistência valiosa para todos aqueles que, após seu serviço no Vaticano, retornam ao seu país.
La cooperazione tra la vostra fondazione e la Guardia Svizzera Pontificia è esemplare, perché dimostra che nessuna realtà può andare avanti di sola.
Por fim, Francisco destacou mais uma vez a importância da ação em conjunto ao falar aos presentes. A cooperação entre sua fundação e a Guarda Suíça Pontifícia é exemplar, pois mostra que nenhuma organização pode agir sozinha. Todos nós devemos ajudar e apoiar uns aos outros, e isso se aplica a vocês, às comunidades individuais, mas também a toda a Igreja. Concluindo, o Papa agradeceu a presença de todos e exprimiu sua profunda gratidão pelo generoso apoio dado à Guarda Suíça no decorrer desses 25 anos.
Os bispos da Sicília reafirmam o compromisso da Igreja Siciliana contra a máfia e todas as formas de ilegalidade. O tema esteve no centro de uma reunião da Conferência Episcopal da Sicília, presidida por Dom Antonino Raspanti, bispo de Acireale, que se realizou nos dias 13 e 14 de janeiro em Palermo, capital da região do extremo sul da Itália, para refletir sobre várias questões de relevância eclesial e social. Durante esses dias, explica uma nota divulgada na quinta-feira, foram discutidos o combate à máfia, o compromisso civil, a reutilização de propriedades confiscadas e a memória histórica. Tudo isso foi destacado pelo discurso do padre Luigi Ciotti, que apresentou as atividades da Associação Libera e promove o Dia da Memória e do Compromisso pelas Vítimas da Máfia, que será celebrado em 21 de março em Trapani. Padre Luigi, disse Dom Raspanti, enfatizou não apenas a importância da luta contra a ilegalidade, mas especialmente o valor da educação dos jovens, que representam o coração da nossa sociedade. Padre Ciotti refletiu sobre o papel da Igreja e sobre a necessidade de unir o testemunho cristão à responsabilidade civil. Apesar dos esforços e sacrifícios feitos até agora, o fenômeno mafioso persiste com relações cada vez mais pragmáticas e generalizadas entre a máfia, a política e a corrupção. Surgiu a urgência de um compromisso mais decisivo por parte de todos, incluindo a Igreja, para se tornar uma força ética e social. A Igreja é chamada a uma ação mais incisiva, ao mesmo tempo em que reconhece os muitos testemunhos positivos que existem, a fim de contribuir para o bem comum com um impulso renovado. Também foi discutida a educação dos jovens e, portanto, a importância dos oratórios. Raspanti continuou: decidimos estudar em profundidade e como remodelar essa extraordinária atividade educacional voltada para os jovens, à luz do protocolo assinado com o governo regional, que reconheceu o valor social, civil e cultural dos oratórios. Durante a reunião, foi aprovado um mestrado no Estúdio Teológico São Paulo de Catânia para animadores e formadores vocacionais, que oferece um percurso dedicado àqueles que querem acompanhar e orientar na descoberta de uma vocação pessoal, de acordo com o Evangelho. Abordamos a questão das vocações, entendidas não apenas como um chamado ao sacerdócio, mas, acrescentou o presidente dos bispos sicilianos, como a descoberta do que Deus pede de cada um de nós em qualquer esfera da vida. Com isso em mente, aprovamos e patrocinamos um mestrado dedicado àqueles que desejam acompanhar e orientar jovens e menos jovens na descoberta de sua vocação e do significado de suas vidas, vivendo o cotidiano de acordo com o Evangelho. Em seguida, os bispos decidiram realizar sua sessão de outono em Tunis, de 15 a 18 de setembro de 2025, por ocasião de uma visita à igreja tunisiana.
A responsabilidade num contexto de catástrofes e conflitos é de todos, mas especialmente dos líderes religiosos. Orientar a humanidade a renunciar à violência e abraçar uma cultura de paz. Foi o que o Papa afirmou durante sua viagem à Mongólia em setembro de 2023 aos representantes das diferentes confissões, reunidos com ele no palco azul do Teatro Rum, o teatro em forma de tenda nômade em Ulaanbaatar. A recordação daquele acontecimento entre os momentos culminantes da viagem apostólica de Francisco à Mongólia, visitada pela primeira vez por um pontífice, acompanhou o breve discurso que o Papa dirigiu a uma delegação budista da Mongólia recebida na residência vaticana na última segunda-feira. É a primeira visita ao Vaticano da comunidade budista, religião majoritária no país asiático, onde os católicos, graças a uma obra de evangelização renascida dos escombros do comunismo, somam pouco mais de 1.200 pessoas. Uma terra, porém, de diálogo e coexistência pacífica, a Mongólia. A presença em Roma da delegação budista, observou Francisco, é um sinal particular das relações amistosas e duradouras entre a Santa Sé e o nobre povo mongol. Uma verdadeira amizade que Jorge Mário Bergoglio diz ter o privilégio de vivenciar durante a 43ª Viagem Apostólica Internacional. O Papa recordou o encontro de 3 de setembro de 2023 com 11 líderes de diferentes religiões. Com eles, sublinhou, refletimos sobre o profundo anseio espiritual de todos os homens e mulheres, que podemos comparar a uma grande união de irmãos e irmãs que caminham pela vida com os olhos voltados para o céu. O Papa, então, deu as boas-vindas aos seus convidados como um irmão em nome da busca religiosa comum. Voltando no tempo, o Papa Francisco recordou o período difícil, mas ao mesmo tempo florescente, da década de 90, quando, após a queda do regime, o país passou por uma profunda renovação religiosa. Graças também à dedicação e à contribuição do budismo, observou o Papa. Ao reavivar as práticas espirituais tradicionais e integrá-las no desenvolvimento da nação, a Mongólia recuperou seu rico patrimônio religioso, demonstrando ao mesmo tempo seu esforço por uma transição democrática bem-sucedida. Não só isso, o Papa também elogiou o compromisso com a liberdade religiosa e o diálogo entre as diferentes confissões, que cultivou um ambiente de respeito mútuo por todas as tradições, favorecendo uma sociedade enriquecida não só pela prosperidade material, mas também por valores essenciais para a solidariedade fraterna. Ao promover esses valores, as religiões desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade justa e coesa, afirmou o pontífice. O foco deslocou-se então para o jubileu, na tradição cristã, tempo de peregrinação, reconciliação e esperança, e num contexto marcado por catástrofes naturais e conflitos humanos. Este ano santo, sublinhou o Papa Francisco, nos lembra o objetivo comum de construir um mundo mais pacífico que promova a harmonia entre os povos e em relação à nossa casa comum. A seguir, disse, o desejo universal de paz desafia todos nós a tomar medidas concretas, em particular como líderes religiosos arraigados em nossos respectivos ensinamentos, temos a responsabilidade de orientar a humanidade a renunciar à violência e abraçar uma cultura de paz. No final da audiência, Francisco fez votos de uma estada agradável e enriquecedora em Roma e espera que o encontro realizado com o Dicastério para o Diálogo Interreligioso tenha sido uma oportunidade para aprofundar a cooperação na promoção de uma sociedade fundada no diálogo, na fraternidade, na liberdade religiosa, na justiça e na harmonia social.